Bem-vindos ao podcast do canal Sanada, com entrevistas com pessoas muito interessantes. Viva aventuras, viagens, experiências extraordinárias ao redor do mundo e além.
Boa noite, pessoal. Muito obrigada novamente por estar conosco aqui às terças-feiras nessa live. Essa live que começou no começo da pandemia, praticamente. E eu acho importante as pessoas buscarem algumas coisas para serem feitas. Hoje mesmo estava conversando com redes de amigos, então todo mundo busca, tem que buscar para não ficar tão, se sentir tão solitário. Hoje a internet tem aí, ó, a gente fica tão próximos com essas lives, trazendo pessoas interessantes para conversar. Nos momentos que não está em live, vai estudar uma música, fazer uma yoga, cozinhar, dançar, ler um livro, para que a tristeza não nos abata, porque realmente é o momento, a gente só vê nas lives amigos partindo, conhecidos. Então vamos tentar vibrar sempre positivo para que todo esse vírus passe de uma vez. As vacinas estão chegando, né? Logo, logo chegará a minha vez também. Mas hoje nós vamos conversar com uma pessoa bem interessante. Vamos andar de bicicleta pelo mundo e dar uma boa velejada. Fora isso, falar um pouquinho de casas feitas de barro. Hoje nós vamos conversar com uma pessoa que eu conheci há muitos anos, em 2000, velejando pela viagem dos 500 anos. Seja bem-vindo, Argos.
Olá, tudo bom, Vera? Tudo bom, Yuri? Como é que vocês estão?
Nós estamos ótimos. Eu muito feliz por tu ter aceitado participar da live conosco.
Que legal, que legal. Tamo aí.
Contar tuas histórias, né, Argos? Eu lembro que a gente se conheceu, você estava a bordo do Papaléguas, na viagem dos 500 anos.
Foi. Nossa, tem tempo, hein? Isso foi em 2000, né?
2000.
Muita água rolou, né? Aí chegou o convite para falar, eu falei, nossa, gente, quanto tempo que eu não falo da viagem de bicicleta, da viagem da volta ao mundo, da regata, então, menos ainda. Eu falei, mas vai ser legal. É isso que você falou, né? A gente já está com essa pandemia, tanta coisa. Eu falei, não, vou aceitar, vou passar uma hora falando de outras coisas, não quero saber de vírus, não, pelo amor de Deus, né? Ninguém aguenta mais, né? Estamos já no desespero. E falar de viagem também é uma contradição, tão é uma antítese desse mundo agora, né? Porque, como assim, como é que vai viajar? Eu fico imaginando, gente, se tivesse acontecido isso no meio da volta ao mundo, tinha bananado tudo, né? Eu acho que as coisas aconteceram para mim e foi na hora certa, que agora não dá para fazer mais nada, né? Ainda bem que agora eu estou quietinho com meu filhinho, cuidando do bebezinho, eu tô ficando em casa mesmo, já estava, chegou, mas é triste demais, né? É difícil falar, como é que você está? Falando, estou ótimo, ninguém está ótimo, acho que ninguém está ótimo, né? Mas vamos falar de viagem, vamos falar de coisa boa, de aventura e tentar fazer dessa uma hora nossa um pouquinho de relax disso tudo, relembrar esses bons momentos que a gente passou também na regata lá, né, dos 500 anos, você estava lá com o Yuri, foi um maior prazer conhecer vocês, e um exemplo para mim, porque depois da regata, a gente, meio que, né, vocês foram para o mundo de vocês, eu fui fazer minha volta ao mundo de bicicleta, voltei, vocês estavam lá batalhando para fazer, e aí eu encontrei com vocês no Adventure Fair, e vocês falaram, a gente perdeu tudo, nosso barco naufragou, eu falei, não acredito, eu fiquei assim, como assim, eu vendo vocês, a batalha que vocês tinham para conquistar todo aquele material e catalogando tudo, o quanto que vocês se dedicaram na regata, lá filmando, documentando tudo, e de repente eles falaram, afundou, eu falei, meu Deus, que loucura, e daqui a pouco, não tem problema não, a gente vai se reerguer de novo aqui, não tem essa não, não sei o quê. Eu falei, é isso aí, cara, eu acho que as aventuras ensinam também a gente, né, quando a gente se lança no mundo para fazer coisas, assim, eu acho que não, nem a volta ao mundo, é tudo na vida, né, assim, se a gente se lança mais, a gente também, eu acho que se prepara mais para momentos adversos, né, eu acho que até agora, assim, durante essa pandemia, eu falo, gente, que loucura, mas o que dá para fazer? Dá para ter calma e seguir em frente e resolver, e não adianta, não tem outro caminho. Então, assim, durante a volta ao mundo foram vários momentos, assim, eu sozinho ainda, né, assim, tá num perrengue, tá numa coisa, eu falo, que dá para fazer, cara? Não adianta eu ficar aqui chorando aqui na beira da estrada, eu sozinho chorando, vou seguir aqui pedalando, sei lá, daqui a pouco eu me ajeito, né? E assim, eu acho que isso aí é um aprendizado que todo mundo que viaja e fica mais, né, propenso a adversidades acaba conseguindo encarar um pouco melhor, mas é dureza, a parada, né? Não é fácil, não, é um baque para todo mundo, né?
Com certeza. Mas, Marcos, como é que você embarcou? Vamos voltar, não tem imagens, mas logo eu quero saber, embarcou na bicicleta, mas como é que foi a história que você embarcou no Papaléguas?
A do Papaléguas foi muito engraçado, na real, porque foi um bando de maluco que se reuniu por conta do casal do Omar e da Ana, que conseguiram patrocínio em cima da hora e foram chamando as pessoas que estavam ali na disposição, porque estava tudo atrapalhado, a gente já estava em cima da hora para entrar no barco, já não ia dar tempo nem direito de arrumar o barco que estava estragado na Venezuela, para dali sair e chegar em Portugal, que tinha a data certa para sair de Portugal, né? E ele estava lá precisando de gente, e eu estava, me inscrevi, assim, sem menor expectativa de que eu ia participar dessa regata, mineiro, imagina, mineiro e arquiteto. Eu vou ser útil em quê dentro de um barco? Não sei velejar, não sei fazer nada. Mas tinha um negócio num site que você se inscrevia para quem quisesse entrar. E aí, nessa, eu falei, ah, deixa eu me inscrever, era de graça para fazer a inscrição. Coloquei lá, aí eu menti ainda, eu falei assim, não, vou escrever alguma coisa que eu sei fazer que seja útil num veleiro, vou falar que eu sou um cozinheiro, então, especialista em peixe e tal. E vou ver o que dá. Aí, daqui a pouco, em cima da hora, já não dava mais tempo, entendeu? Para entrar em eu mais ou menos calculei e falei, ah, se ninguém me chamou até agora, ninguém me chama mais, não tem mais chance. Aí daqui a pouco o Omar me liga, eu vi aqui que você tem um anúncio. Eu falei, cara, não dá mais tempo da gente chegar em Portugal, não, cara. Ele, não, nós estamos lá, vamos, a gente sai, embarca semana que vem e tal, eu consegui um negócio aqui, e vamos. Eu falei, cara, vamos, eu até topo, mas, ó, eu menti ali, eu falei que eu sabia fazer peixe, não sei o que lá, não sei não, cara. Mas eu tô louco para ir, eu também tô a fim de aprender, e se precisar também, ninguém vai morrer de fome, não, eu faço uma comidinha aí também.
Comidinha mineira.
Aí ele foi, embarquei desse jeito lá, mas o Marcelo, né, o Camudo, Frank Camudo e o Rogério. Aí cada um veio de um canto, assim, todo mundo se conheceu ali naquela hora, entrou no barco, o barco estava fora d'água, cheio de problema, a gente pintando o barco, correndo. A gente chegou um dia antes da largada da regata. Eu lembro que estavam todos os barcos lá, já assim, lindos, maravilhosos, prontos para sair para a regata, todo mundo assim, sabe, tipo, indo para a festa. A gente chegou destruído, tipo, 20 dias em alto mar, acabou combustível, foi uma fragata lá da marinha resgatar a gente lá no meio do... Chegamos tudo assim no último segundo. E a gente conseguiu. Aí, nossa, o outro dia todo mundo assim, sabe? Só tomando champanhe, brindando, vamos partir para a regata e tal. A gente lá limpando o barco, comprando, colocando água e indo para o supermercado, cada um vai para um canto, não sei o que lá, daqui a pouco saiu, deu a largada e a gente foi.
Eu lembro do supermercado, como eu e Yuri já estávamos em Lisboa e a gente estava fazendo documentário, filmando, então a gente tinha alugado um carro. Botei a Anne e o Omar no carro e a gente foi para o supermercado, porque vocês não tinham mais nada.
Foi todo mundo.
Essa regata foi bárbaro, porque foram 39 embarcações, todo mundo se uniu, vamos ajudar.
Todo mundo se ajudou,
tem que ajudar,
foi, né?
Foi lindo.
Eu cheguei lá no dia que a gente chegou cedinho, aí eu desci no pier assim, tava o Amir Klink passando, aí eu, Amir Klink e tal, né? eu conheci ele, não me conhecia, mas aí eu, cara, é bacana te ver aqui, pá. Aí ele, eu sou do Papaléguas, caramba, corajoso você, hein? Eu falei, pô, logo você me chamar de corajoso, mas... Mas é que a gente fez uma doideira, a gente foi no Atlântico Norte para pegar vento para conseguir chegar a tempo, e nessa, iceberg, e a gente com barco, assim, que a gente arrumou, mas o barco não estava, sabe, aquela... Não. Tudo funcionando lindamente, aí, nossa, foi dureza. Quem vive no mar sabe como é que é, né? Dureza do verbo dureza mesmo, a parada foi de coragem. Mas olha, te falar, quando você está afim de fazer uma coisa, todo perrengue é uma diversão, é uma brincadeira, é uma coisa gostosa de fazer. Todo mundo ali no barco estava mesmo na disposição, todo mundo sabia que era uma travessia de oceano, e todo mundo foi... É cheio de perrengue, mas tudo a gente levou numa boa, foi divertido, e foi um super aprendizado. E eu acho que o veleiro tem uma coisa linda, que ele te dá tempo ao tempo, né? Para você refletir sobre muitas coisas na vida. E eu estava me formando em arquitetura naquela época e já estava com a ideia de fazer uma grande viagem. Eu queria fazer uma grande viagem. Assim, aquela ali era uma grande viagem, mas eu queria fazer uma maior ainda. E aquilo ali na minha cabeça, eu fiquei refletindo. Eu vou voltar para Belo Horizonte, vou me formar e vou fazer... Aí eu comecei a montar. O que vai ser isso? Aí veio, volta ao mundo de bicicleta. Aí foi ali naquele momento da viagem que... pensando como é que vai ser isso, eu montei o projeto de educação, pedalando e educando, foi ótimo, foi um momento que eu encontrei com pessoas que conseguem transformar a aventura em projetos legais, e vocês são parte dessa história aí, mas também estava lá o Vilfredo Schurma, a família Schurma. Sim. O Vilfredo, para mim, foi assim, tipo um paizão, assim, nesse sentido de me auxiliar em tudo que... eu podia aprender para montar um projeto, apresentar um projeto para as empresas, conseguir um patrocínio, sabe? Ter um sentido, fazer uma aventura virar alguma coisa realmente compartilhável, né? De um jeito mais interessante, assim. E ele foi muito legal. Tanto que depois ele até foi quem escreveu o prefácio do livro. Eu publiquei um livro que chama Caminhos, editei pelo Sesc de São Paulo. Aí... foi esse momento aí da viagem. Eu voltei e realmente me formei em arquitetura, peguei a bicicleta e parti. Eu acho que foi na hora certa. Assim, quando você tem filho, as coisas vão complicando, né? O arquiteto, eu falei, será que eu faço o que agora? Aquela brincadeira, caso eu compro uma bicicleta, né? Ou monto o escritório de arquitetura, ou vou fazer... E a viagem de veleiro me ajudou demais em pensar assim... Cara, tem um sonho, vai, faz, não tem hora, não dá para ficar esperando essa hora, né? Isso aí eu acho que ficou muito claro, porque eu lembro quando o Omar me ligou e falou, vamos, e eu, caramba, eu tenho projeto, eu tô na faculdade, estou alugando uma casa lá em Belo Horizonte, como é que eu vou resolver tudo isso e tal? Eu tenho que ir agora decidir. Só que eu não tinha como adiar aquilo ali. Aquilo ali foi meio que, meu, é a única oportunidade que o mineiro tem de embarcar num veleiro, que um mineiro que nunca velejou na vida. Então, eu não for agora, eu vou daqui 500 anos só. E eu fui. E tudo se ajeitou. Quando eu voltei, estava tudo lá. A minha casa estava lá, meu escritório estava lá, meu, sabe? Assim, não, e aí eu falei, meu, quando você quer fazer? Dá para fazer. Só que é muito difícil as... É como se você fosse enraizando mesmo, né? E daqui a pouco você não consegue mais sair daquele espaço para se soltar aí, porque viagem é se soltar, né? E é muito fácil você montar um escritório, montar não sei o quê, daqui a pouco você está cheio de compromissos e cheio de coisas que te prendem, e daqui a pouco você não consegue sair mesmo. E isso acontece. Eu acho que esse é o grande lance. Eu consegui fazer numa época boa, não tinha ainda nada montado muito... consistente, de não conseguir me soltar aí, e eu fui me preparando para isso também, então foi me formar, eu acho que o que me prendia era a faculdade. Na hora que eu me formei, eu falei, agora já era, subi na bicicleta, inclusive saí sem uma bicicleta muito incrível, nem com tanta experiência assim de pedalar, foi uma coisa que eu comecei aos pouquinhos, pedalando bem a 30 km por dia, 40 quilômetros por dia, eu fui crescendo. Para quem pedala, olha, deve estar assim, caramba, ridículo. É ridículo mesmo, mas não estava nem aí. Eu falei, vou treinar em linha reta. E aí deu um mês, dois meses, eu estava pedalando muito mais. Eu estava pedalando 100, 120 quilômetros de boa. Então, eu falei, por que eu vou ficar dando volta no quarteirão? Vou logo pedalar. E a bicicleta também, eu não tinha uma bicicleta incrível para fazer, sair com o que eu consegui, não tinha o dinheiro todo de patrocínio, mas fui. Depois as coisas foram se ajeitando. Eu acho que isso ainda tinha uma certa dificuldade naquela época, mas hoje é cada vez mais fácil. Você está em movimento, você está com celular, você está com notebook, não sei o que lá. Está igual, como se eu estivesse em qualquer lugar do planeta. Se tiver a fim de fazer alguma coisa, você consegue fazer se movimentando. Naquela época, nossa, meu sonho era ter a tecnologia que a gente tem hoje. O que eu tinha que carregar, eu carregava um notebook, que era um tijolo que não tinha nem leitor de CD, imagina, não tinha... Para gravar CD das fotos, eu tinha que ir num Cybercafé, baixar a novela. E eu mantive lá o site, mas foi muito legal, porque eu também consegui fazer uma coisa que foi um pouco pioneira, assim. É, volta ao mundo de bicicleta, não tem tantos brasileiros que fizeram, assim, até hoje. Na época que eu fiz, só tinha o Antônio Linto, que tem um livro lindo no Guidão da Liberdade, é uma figura maravilhosa. E ele, quando fez, não tinha internet. Então, eu posso dizer que eu fui o primeiro brasileiro que fez uma volta ao mundo e pôde compartilhar pela internet, aos trancos e barrancos, porque naquela época não tinha Facebook, não tinha um tanto de coisa que hoje tem. Eu fiz um site e ia postando, né? E assim, as escolas foram acompanhando e eu fui escrevendo sobre história e geografia dos países que eu passei. E aí foi muito legal, porque várias escolas começaram a acompanhar, a cultura inglesa me patrocinava e traduzia para um inglês bem escrito, assim, e aí a BBC começou a me acompanhar também, foi, o projeto ganhou um corpo, e isso me alimentou também muito, porque uma viagem dessa, imagina, são 3 anos e meio. Não dá nem para chamar de viagem, eu acho que começa assim. Viagem você faz 1 mês, 2 meses. A partir do momento que você passa um tempo, aquilo ali é uma vida. Eu considero que eu tive uma vida nômade durante um tempo na minha vida. E se você não tem alguma coisa que te preencha, que te dê uma razão e te dê um motivo para fazer maior do que simplesmente viajar, pode te levar para um vazio gigante, até uma coisa que você depois não consegue nem parar de viajar. Eu acho que são duas grandes liberdades que eu tive, foi começar a viagem e conseguir terminar também, porque é muito fácil você estar nessa, falar, pô, tudo que eu quero é isso mesmo e vou ficar viajando para o resto da vida. É legal, mas... eu encontrei muitas pessoas que eu olhava e falava, ah, eu viajo há 20 anos, eu olhava uma agonia dentro da pessoa que não conseguia parar mais, não conseguia mais encontrar um lugar para poder parar e conviver, mas eu tinha que estar sempre em movimento. Então, é uma outra prisão, não deixa de ser uma outra prisão. Então, isso também são desafios, né, de você fazer, depois voltar e aí... Muita gente, várias pessoas, isso é impressionante, falava, mas você vai largar tudo? Eu estava me formando, mas eu estava bem, já tinha um escritóriozinho, já estava fazendo vários projetos, construindo e tal. Aí, mas você vai largar agora? Você está tão bem? Eu falei, gente, mas eu não vou deixar de ser arquiteto, que eu vou fazer uma viagem, uma volta ao mundo, vou voltar, vou ser arquiteto de novo, vou continuar sendo, né? Enfim, e foi a melhor coisa que eu fiz. Eu acho que inclusive para arquitetura, olha essa foto passando em uma casinha de palha, a quantidade de casa de material natural que eu experimentei, que eu entrei, que eu vivenciei, que eu dormi dentro da casa, que eu aprendi, que eu vi as pessoas construindo, e aquilo ali me transformou em outro arquiteto. Não vou abandonar o que eu fazia, mas eu realmente abandonei muitas técnicas que eu olhei e falei, gente, não faz sentido a gente construir desse jeito. Tantas possibilidades, tantas formas tão mais interessantes, tantos exemplos, né? Machu Picchu, para mim, é assim, de urbanismo, é algo que eu falo, uou, como que tudo foi pensado, que a água vai cair, vai passar e vai fluir aqui, ela vem, vai lavar roupa e depois vai para cá e vai descer e vai irrigar e chega no rio, limpa e o sol nasce e aqui está virado e quando ele se põe, faz assim, e além de toda a funcionalidade e integração com a natureza, a coisa mais linda que tem dos incas, que é considerar o sagrado as coisas da natureza. Eu acho que, para mim, isso é o que falta no nosso planeta. A gente perdeu essa conexão, né, com Gaia, né, com ser vivo, Terra, de olhar para um céu, olhar para uma lua, e falar, é sagrado, rezar por esse rio, rezar por uma floresta, por uma montanha, e sentir essa conexão. E lá no povo hoje mesmo, sabe? Assim, não é nem que é dos incas lá de milênios atrás. Eu estou falando assim, o povo hoje que tem essa descendência fala, esta é a montanha sagrada de não sei o que lá. Não é que ele fala era sagrada, porque em várias culturas isso se perdeu. Foi sagrado um dia, igual para muito aqui na América do Sul, várias coisas foram sagradas, mas lá existe isso. Apesar de que isso não é um exemplo, porque lá em Machu Picchu mesmo o rio é super poluído, o pessoal fez lá uma, né, águas calientes ali do lado, tem um lixo de arquitetura, de urbanismo, mas é, esse legado de considerar sagradas as coisas da natureza, para mim é essencial na vida, de pensamento. Então, para mim, até a coisa da obra, de conectar mais com os materiais da natureza, pensar depois quando ela destruir, se um dia ela destruir, eu acho que muita pretensão do arquiteto achar que tudo que ele vai construir vai ser eterno e vai ficar lá, sabe? Então, assim, amanhã se demolir aquilo ali vai virar um jardim de novo, vai virar uma floresta, porque você usou materiais naturais, e aquilo ali interagindo com você, né, no dia a dia, que é a sua casa, então... isso tudo foi me transformando. Eu acho que a viagem foi tipo uma segunda faculdade para mim nesse sentido, né? E eu voltei e comecei a me focar nisso e fiz meu mestrado em construção com terra no Rio, vivi uns 10 anos no Rio, vim para Ubatuba, aqui por conta dessa casinha de terra que vocês estão vendo, que a Joana, minha esposa, um beijo. Tá me vendo lá na sala, eu tô aqui escondido, que aqui é a casinha dos fundos de casa, que a gente tem um bebezinho, não ia me deixar fazer essa live nunca, o tiazinho, ele ia estar aqui pulando, puxando o microfone, e ela fez essa casinha, e eu vim aqui conhecer, porque eu queria conhecer a casinha de terra, que eu fiquei sabendo, em Iperadobe, queria ver como é que ela tinha ficado pronta, cheguei aqui, conheci, fui o primeiro hóspede da casinha, a gente se casou, teve o tiazinho, já veio presente o Fran, a Pote, os meus três filhões aí, que já, os dois que já vieram grandes, e a vida está assim hoje, minha aventura é trocar fralda, agora está acabando a fralda, mas...
Não, mas vamos voltar à aventura. Ali nós vimos diversas imagens. Eu lembro de uma história, porque você teve um filme que eu adoro, que eu, sobre o Caminhos, participou do Fatu, do Festival de Cinema, com a música do Lumine, maravilhosa. Foi linda a edição. E eu lembro que você me contou, posso estar errada, porque fazia muitos anos, que você estava lá no Egito, e uma produtora de cinema chegou aí para você. Você não está documentando, não está filmando? Como é que foi essa história?
Foi muito legal. Você saiu com pouco
grana, você saiu... você falou no
assim,
começo.
É desesperador. Aqui no Brasil é desesperador você querer fazer um projeto, né? Vera, você e o... vocês... Acho que todo mundo que trabalha com produção... tem uma garra, tem que ter esse negócio do que eu falei de vocês terem perdido o barco e falar, não, nós vamos nos reerguer, vamos fazer e tal, e aí, eu acho isso, assim, é fantástico, mas é triste também o tanto que a gente sofre para conseguir fazer um projeto legal aqui no Brasil. O que eu pedi de patrocínio, pelo amor de Deus, gente, me dá, assim, eu saí com $300 por mês, assim, mas num sufoco para conseguir isso. E assim, e no final, de empresas que de amigos, que falaram, meu, vai, que a gente dá uma força aí, entendeu? Era a galera que eu já trabalhava com eles, parceiro, assim, vai. Mas assim, não teve uma coisa séria, um negócio do governo, falava, pô, que legal, você está fazendo um projeto, vamos apoiar. Não tem para onde correr aqui nesse país nosso. A gente... agora, nem vou falar de política,
eu
não queria nem ter Ministério da Cultura, é um pouco do que é o caos aqui do Brasil para a gente conseguir fazer qualquer coisa, né? Então, foi assim, eu pedi muito para ter equipamento, eu realmente não tinha grana para ter um equipamento legal e documentar bem a viagem, eu saí com o que deu. E quando eu cheguei no Egito, eu encontrei com essa diretora de um centro cultural, a Ginette Disler. É uma figura linda, maravilhosa. E ela falou, mas você não está fazendo vídeo? Eu falei, não estou, eu tenho uma câmera de fotografar digital e uma câmera normal aqui, para ter uma resolução melhor. mas eu não tive condição. Eu não acredito, mas como assim? Não, toma a minha aqui agora. Você é obrigado a documentar isso que você está fazendo. Não, é... E ela tinha um projeto, tem um projeto lindo, que é correspondência filmê, correspondência filmada entre crianças do mundo inteiro. E na época ela me falou, então você segue visitando as escolas e pede para as crianças mandarem mensagens para outras crianças de qualquer lugar do mundo, que o nosso centro se encarrega de editar essas imagens, mandar para essas crianças e conseguir que essas crianças deem uma resposta, porque ela tinha conexão com produtores do mundo inteiro, e eu acabei virando um desses realizador, né, que eles chamam aí, e participei, acabei indo lá para o Centro Cultural lá de Le Havre, né, no norte da França, participei de uma exposição lá, de um festival de cinema que teve, e foi super legal. Mas, assim, o apoio que eles deram era fantástico, sabe? Assim, tipo, eu fui lá e tudo, o computador de primeiríssimo, tudo à minha disposição, com gente para trabalhar, para poder editar os filmes, para montar uma exposição de fotografia linda lá na frente do Centro Cultural, que até é um projeto do Niemeyer, o Le Vulcan, eles são super gratos lá, porque é um projeto lindo que ele fez, a cidade é toda retangular, ele fez um vulcão. Meio engraçado, assim, de que eu estou fechado, mas é realmente um ícone assim, para a cidade. E foi lá que eu trabalhei esse tempo. Achei muito legal a coincidência. E, enfim, eu sei que realmente foi uma esperança, assim, né? Você olha e fala, gente, como que um país que dá valor, as coisas acontecem, né? Assim, eu vi... Todo mundo lá quer fazer alguma coisa, tem um jeito lá que o governo te oferece para fazer. Você não precisa provar que você é o melhor. Assim, igual as formas que tem aqui para você conseguir, é tudo através do patrocínio. O patrocinador vai querer dar o quê? Para o cara que é o melhor, que vai dar mais exposição para ele. Ele avisa, o jeito de se chegar a algum lugar é o cara que conseguiu ser campeão olímpico, ele vai conseguir o patrocínio, mas você não, esse cara já não precisa mais de apoio. Assim, até no Brasil até precisa, mas, assim, entende? Lá na França, não, é o cara que quer, ele já tem um empurrão, assim, foi o que eu senti, basta querer. Se você, com aquele empurrão, for mais e mais e mais, eles vão continuar te empurrando até você chegar no máximo que você conseguir, mas é que esse empurrão inicial não existe, não existe. É a hora que você tem que, sabe, daí o cara que consegue é o cara que é aquele raçudo mesmo, igual vocês, que fundou o barco, fala, não, mas nós vamos... conseguir e tal, reduz a 1% menos, assim, né, a quantidade de gente querendo fazer coisas legais no Brasil, mas que conseguem fazer no final, reduz muito, a quase nada, né. Olha o Lula aí, enquanto é que eu lá no Egito.
No Egito, te encontrou com ele. Olha que linda essa foto. Argos, mas já que está falando das dificuldades, talvez tu, claro que marcou, né, vamos falar de uma coisa que tu sentiu mais dificuldade nessa viagem. Foram 3 anos e meio, né? Vivendo, dormindo em barraca, dormindo... As pessoas te acolheram também em casa, não
muito.
Foi?
Nossa, isso foi... O Le Vulcan, é esse aí o projeto. Isso foi o maior patrocínio. Assim, quando fala, né? Ah, mas como você conseguiu viabilizar? Foi porque as pessoas são muito legais. São, assim, o mundo é feito de pessoas incríveis. Essa aqui é a verdade. São... uma exceção, assim, sei lá, fala, mas não é perigoso, não vi esse perigo, todo mundo chegava para mim, era para me ajudar, eu achava que ia ser um assalto lá, brasileiro, né, você vai, vem, que tanta gente assim, não, era todo mundo, porque queria saber de onde você vem, para onde você vai, não sei o quê, vem cá, fica lá em casa, então dorme lá em casa, de boa, fica, come aqui com a gente... No Brasil, então, é um absurdo, tanto que é a hospitalidade, assim, no Oriente Médio, foi um outro lugar também que eu fiquei maravilhado, assim, com a Síria, Jordânia, como são super hospitaleiros, sabe? Foi o que me fez conseguir fazer a viagem, essa é a verdade, assim, nos países de terceiro mundo, né, é uma realidade, tem viagem a ver, assim, você num país de terceiro mundo, o Timor-Leste tinha acabado de sair da guerra, eu falei, o que eu vou fazer nesse negócio, será que eu tô indo, ai meu Deus, eu vou morrer, mas vou, Aí tinha um amigo meu que trabalhava na ONU, Caco. Falou, vamos lá, vai, chega aí, passa aqui, que você fica aqui em casa e tal. Eu vou passar lá. Aí sai da Austrália e tal, fui pro Timor-Leste. Que maravilha, como que, assim, ainda mais brasileiros, os caras amam futebol e vinho, e eles têm um negócio de falar português, que, né, os mais antigos falavam português e acabaram de se independizar, então eles tinham, eles podiam falar português nas ruas, que antes não podia, então eles ficavam loucos para ficar falando português, que astral, entendeu? Lógico, dentro de uma realidade terrível, da, né, de pós-guerra. Sim. E tudo, mas no sentido de você viajar por esses lugares, o acolhimento da pessoa é o outro nível, não tem comparação. Eu tive situações assim, esdrúxulas, às vezes aconteceram, né? Exceções, mas acontecia, de gente fechar a porta na tua cara, um negócio assim, tipo, sai daqui, né? Pouquíssimas, só em lugares riquíssimos, riquíssimos, de, sabe assim, que eu preguiça, sabe assim, tipo, mas é isso, a pessoa simples, ela sabe ajudar porque ela um dia precisou, né? Eu acho que é assim também.
Uma pergunta, Argos, para as pessoas até que estão nos ouvindo, assim, como é que você fazia um planejamento? Você pegava o mapa, ah, então agora eu vou pegar essa rota e vou indo, daí você buscava, porque naquela época não tinha o Waze, não tinha o Google Maps, não tinha nada que te levasse a lugar nenhum. Você tinha que pegar a carta, o mapa mesmo, em papel, e fazer a rota e ir perguntando. Daí você chegava nos países, você ia para as embaixadas, para algum lugar, porque você está chegando a pedal, tá? Vai atravessar uma fronteira, tinha que chegar em algum lugar. Você buscava ajuda da Embaixada Brasileira, alguma coisa assim?
Um negócio do mapa é engraçado, porque logo depois que eu cheguei, meses depois, assim, o Google lançou o Google Maps. Aí eu falei, não acredito, lançou, isso é tudo que eu precisava. Quantas vezes eu fiquei perdido e eu precisava de um mapa, eu falei, meu Deus, assim, tipo, hoje a viagem que eu fiz seria muitíssimo mais fácil, né, nesse sentido de comunicação, de documentação, de me localizar, hoje é facílimo, né?
Não, tem. Mas até não aplicativos tinha... hoje, que tu chega numa cidade, tem aquele surfing, alguma coisa assim, que tu busca e já tem gente se encontrando para se ajudar, né?
Ah, não, e essas redes sociais super funcionam, é muito legal. Mas eu lembro que eu ia, às vezes tinha aqueles mapas de posto de gasolina, né? Que fica assim, ó, você está aqui e tá? Tal. Ninguém, não existia tanto mapa, não era todo país que eu chegava na fronteira e conseguia o mapa do lugar. Às vezes eu entrava e o mapa do outro país não tinha nada ali da fronteira para frente, e eu passava uns 3-4 dias sem mapa, assim, sem. E às vezes Tailândia, Camboja, não é que você tenha a letra A, tipo um desenho, né? Um outro grifo. Então. Eu ficava perdidinho, nossa, eu pegava a bússola e ia para o oeste. Aí eu tinha uma dúvida, não, quanto mais é para a direita ou para a esquerda, eu pegava a bússola, o que tiver mais, sabe assim, entre aspas, oeste, porque eu fui a viagem para o oeste, né? Mas mais ou menos no mapa eu me localizava qual que era a rota, e várias vezes eu fui desse jeito. Mas eu me virava também, aí tinha esse macetinho que eu fazia, né? Hoje não tem o menor sentido, mas era pegar o mapa, né, desses negócios, e tirava foto com a digital. Aí estava perdido, abria lá na digital, dava o um zoomzinho naquele visorzinho e tentava me achar. Nossa, mas era, realmente, pobre. Parece uma bobagem, né? Mas era outra realidade mesmo, né? Olhando para trás e vendo a tecnologia que tem hoje, de 20 anos atrás, era a gente... Eu estava começando a ter celular, eu não tinha celular. Durante a viagem inteira, eu usei celular em Minas. Saiu de Minas, já... Nem tinha mais, não valia a pena mais ter, era tipo caríssimo. E aí eram coisas assim, tinha que ir, dependia de ir para um cybercafé, não tinha 3G, essas paradas. Então foi um desafio para fazer o projeto também, né? O Pedalando e Educando. Foi um grande desafio encontrar as internet, mas tinha, deu para fazer. Mas realmente, parece piada hoje olhar o Google Maps e falar, por que não existiu isso aí na época?
Fora que você tinha dificuldade do idioma, a leitura do idioma, imagina, como você falou, chegar aos países árabes, do Oriente, como é que é? Também você deve ter chegado em alguns locais, eu imagino que eu vi as imagens ali da barraca, que você só andava, 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 e vem cá, onde é que eu vou dormir? Não tinha, né? Você levava algum alimento, alguma coisa para essas emergências?
Na bicicleta você não consegue levar muita comida, né? Mas eu sempre tinha alguma coisa para uma emergência, tipo uma noite que eu não encontrava lugar nenhum para encontrar uma comida e tal. Eu sempre tinha alguma reservinha, assim, mas muito pouco. Se eu ficasse um dia, dois, sem passar na frente de um mercadinho, eu já passava sufoco. Sempre tinha, mas onde tem ser humano tem comida e tem alguém também para te dar um abrigo, te dar uma... Né? Eu não tive tanto problema com isso, não. Eu até gostava quando eu estava em uma estrada e, às vezes, eu falava, eu vou visitar aqui a cidade e tal, e já vou meio que sair. Amanhã eu quero ir para tal... Eu já vou meio na saída e daí me afasto um pouco da cidade e me jogo para o meio do mato. Eu adorava fazer isso. Eu acho que, assim, dava um respiro, sabe? A bicicleta, você fala, viaja sozinho, mas é mentira, você, quando está numa cidade, toda hora chega alguém para te perguntar alguma coisa, toda hora tem uma aglomeração natural, assim, em volta de você, é muito difícil, são poucos países que isso não aconteceu. E às vezes era gostoso também, eu adoro ficar no meio da natureza, no meio do mato, não é à toa que agora eu estou aqui em Itamambuco, aqui no meio da Mata Atlântica, eu sempre gostei de me tocar, e é uma segurança, sabia? Eu na viagem, eu me sentia super seguro. Quando eu me jogava no meio do mato, eu jogava no meio do mato mesmo. Tá? Na beira da estrada, eu olhava para um lado, ninguém está me vendo. Para lá, ninguém observava bem. Pum, me jogava no meio da mata mesmo. Ali, abria uma clareirazinha, tomava cuidado para ver se não tinha nenhum ninho de cobra, nem nada. Me fechava na barraquinha ali, fazia minha comidinha antes do sol se pôr, para não, depois não acendia mais luz nenhuma, sabendo que não tinha nenhum ser humano sabendo que eu estava ali, eu me sentia super seguro. Eu fechava a barraca, não ia entrar cobra, não ia entrar nenhum bicho, dormia feliz da vida, sabe? Louco isso, né? Mas, assim, o meu medo sempre foi o ser humano.
É.
Eu nunca tive.
Mas é o animal.
A viagem inteira, eu nunca tive essa coisa do meio do mato, do bicho, sabendo, eu acho que é conversar, né, respeitar o animal ali, lógico, se tivesse uma cobra, eu nem ia matar a cobra, eu ia falar, desculpa, eu vou outro canto aqui, tá aqui, você tá no soninho. E graças a Deus nunca aconteceu nada, nem com bicho, nem com ser humano, mas eu ficava nessa, para mim a segurança e a tranquilidade era ficar na... Olha o Marcelo de Paula aí, Marcelo.
Eu ia dizer, olha quem apareceu. Oi, Marcelo.
É, companheiro lá do Papaléguas.
Querido, Marcelo está convidado já para lá e vai participar também com a gente. Ele é, né? Um excelente câmera, está produzindo bastante. Mas ele Argos...
Fez o filme lá da viagem.
Também, né? Mas, Argos, você assim, porque imagina, a bicicleta tem o pneu, então tu tinha aquela época, as câmeras, tudo, tu tinha câmera reserva, material para... Eu pedalo de vez em quando, tá? O máximo que eu fiz até hoje foi 40 quilômetros, porque eu moro aqui subida e descida. E uma das maiores preocupações minhas é furar o pneu, que daí, vou ter que levar, remendar, tira... Você estava com a bicicleta, com os alforges do lado, com equipamento. Como é que era para remendar os pneus?
Bicicleta, sim, você aprende rapidinho. Eu também nunca fui muito fã de ficar consertando bicicleta. Não é que eu sou aquela pessoa que ama bicicleta e o tempo todo, sabe? Eu uso a bicicleta porque, para mim, foi realmente um jeito de viajar que eu achei super bacana de fazer...
Marcelo escreveu.
O jeito que eu encontrei de viajar. Então, eu acho que mais do que tudo, meu amor é pela viagem, não é pela bicicleta em si, né? Mas
sim.
Eu acabei aprendendo, eu não sabia várias coisas, eu aprendi porque a minha bicicleta quebrou e pela primeira vez eu olhei para aquilo e falei, gente, vou ter que aprender agora. Eu levei umas ferramentas, nem era muito expert em nada, não. Era E também não tem muito mistério, vai. Se é uma bicicleta, quebra e desmonta. Eu falava assim, meu, se quebrar um negócio que eu não sei arrumar mesmo, pega a bicicleta e vai empurrando ela aqui até a cidadezinha ali. E é isso, a viagem não vai acabar por causa disso. Arruma uma outra bicicleta lá e se viaja. Então, eu nunca tive essa questão, não. Mas a coisa do pneu é simples. O pneu tem uns remendinhos a frio, que você tira a câmera ali, nem, às vezes nem precisa tirar o pneu para fora e põe um remendinho, dá 2 segundos, fecha, enche o pneu de novo. Nossa, furou muito pneu comigo.
Eu ia
chegou
dizer.
Chegou um momento que eu fazia isso aí em minutos, assim, e seguia viajando. Então, são poucas coisas. E quando você vai aprendendo também, tendo um equipamentozinho um pouquinho melhor, você acaba tirando de letra. Né? É um instrumento super simples, né? Imagina, comparado com o veleiro, né, que a gente estava falando, é ridículo, a manutenção é super fácil. Então, não tive problema com isso.
Quantos países foram?
Foram 28.
28, né? Diversos idiomas.
Foi o Brasil, Bolívia, Peru, Austrália, Timor-Leste, Indonésia, Malásia, Tailândia, Laos, Camboja, Índia, Nepal, Irã, Turquia, Síria, Líbano, Jordânia, Egito, Grécia, Grécia, França, Inglaterra, Eslovênia, Croácia, Hungria, Romênia, Quênia, Tanzânia e Brasil.
Uau! 3 anos e meio.
3 anos e meio, foi bastante tempo. Ah, mas legal, viu, Vera? É uma experiência que, assim, você faz uma também, né, na vida, assim, tipo...
Exatamente.
Você fala, você faria de novo, olha, se fosse para voltar atrás e fazer uma segunda, acho que não. São outras aventuras na vida hoje, né? Assim,
verdade.
Um veleirinho aqui, querendo dar rolê com a família, com os filhos, com a esposa, é outro momento. Mas é maravilhoso, assim, várias pessoas que falavam, meu sonho era fazer essa viagem, falavam comigo, sabe? Às vezes eu ficava na casa da pessoa falando, meu sonho da minha vida é fazer essa viagem. Cara, então faz, cara, para de falar que é teu sonho. Assim, aí, o que falta? Eu ficava instigando a galera, né? Porque você está viajando, você quer que todo mundo viaje também. Aí eu falava assim, mas essa bicicleta que você tem na tua garagem da tua casa, rapaz, é melhor do que a minha. Ah, mas eu não tenho preparo físico. Eu falei, eu latinha, cara, eu saí, eu comecei devagarzinho, agora que eu tô pegando o ritmo aqui. E era verdade, então é bom que o cara olha no teu olho e fala, meu Deus, é mesmo, eu devia fazer a viagem. Eu sei que eu ficava provocando todo mundo. E a coisa até do patrocínio, ah, mas você tem dinheiro. Cara, quanto você paga aí no teu aluguel, na tua internet, na tua luz, no teu telefone, no teu não sei o quê, no teu carro aí, no teu seguro, no teu... Para de pagar tudo isso, sai para viajar, você vai ver o tanto de economia que você vai fazer de dinheiro. Então, não tinha resposta que me contentasse. Ninguém me falava, eu falava, ah, não é verdade, você não pode viajar, não. Todo mundo falava, não pode sim, cara. Aí, ah, mas eu tô velho, eu encontrei um cara lá de 80 anos lá viajando, não sei o quê, mostrava foto. E é verdade, tudo verdade. Então, eu sei que isso aí é legal demais, provocar os outros para viajar, né? Agora tá ruim porque só faz passar a vontade com a pandemia, não tem jeito, mas, igual você falou no começo, né? Torcer para chegar logo essa vacina e a gente conseguir deixar isso passar para poder... instigar e a pessoa poder ir, né? Porque ele ficar só instigando também, o cara só passa nada.
Não vale a pena. Mas sua paixão pela bicicleta e pela vela fez com que você fizesse um outro tipo de viagem, né? Nós temos as imagens, era uma bicicleta com vela.
É, foi a união das duas aventuras aí, né? Do veleiro e da bicicleta. Que depois da viagem, da volta ao mundo, quando eu cheguei no Brasil, eu fiquei, assim, muito afim de viajar mais pelo Brasil. E eu não conhecia nada do norte. Eu resolvi pegar e, no final, acabei que eu consegui completar o litoral todo do Brasil. Mas esse trecho que eu fiz foi de Recife até o Amapá. E eu fiz com uma bicicleta... Não era essa, não. Era uma bicicleta, assim, reclinada, desse tipo, mas sem flutuar. E eu tive que atravessar muitos rios, porque eu ia pela areia da praia. Eu fui com uma vela, foi uma viagem que eu usei uma vela na bicicleta e vento a favor, né? Você vai do leste para o oeste, lá no norte, você pega aquele ventão da tarde ali, eu ia 40 km por hora com a vela aberta, eu tinha que até frear a bicicleta, porque eu ficava com medo da bicicleta bater numa bancada de areia, né? Aquelas coisas de... Mas pegava maré baixa, que viagem linda que foi, que viagem maravilhosa. Vento nas costas, com a velinha e, assim, areia dura, nordeste, norte do Brasil, só lugar lindo. Poxa, viagem, assim, maravilhosa. Só que para atravessar os rios, muitas vezes não dava pé e eu tinha que esperar um barquinho e pegar algum barco. Às vezes o barco demorava 4 horas e eu ficava ali, poxa, se eu tivesse alguma coisa para flutuar aqui, eu já atravessava com a bicicleta flutuando, nadando, sei lá, de qualquer jeito. E eu comecei a projetar, caderninho, projetando, agora nasceu a bicicleta anfíbia. E eu fiz vários protótipos, né, em cima dessa ideia, acabou que lá para o 5º, 6º protótipo, funcionou super legal, comecei até a pegar umas ondas com a bicicleta, essa aí é a que eu fiz a do Nordeste, né, ainda não é anfíbia, carreguei uma pranchinha, mas ela não era anfíbia. E nisso, ela desenvolveu, consegui colocar uma vela super bacana, fiz umas aventuras no mar aí, rio, mas aí chegou uma hora que eu estava fazendo vários protótipos e demandava muito tempo na oficina, e o último protótipo eu fiz, funcionou, e fui para... Nasceu o tiezinho, aí eu troquei um pouco a oficina pela... Trocar fralda, essas coisas.
Pela mamadeira.
Pelo cuidado do pequeno. Agora, quem sabe, quando tiver maiorzinho um pouquinho, a gente vai para a oficina junto, constrói outra bicicletinha aí para criança, bicicleta anfíbia para criança. Eu acho mó barato. Eu estou nesse processo de ensinar o tiezinho a pedalar, e flutuando, você não precisa equilibrar, porque a própria flutuação, a bicicleta anfíbia que eu fiz, você pode ficar parado em cima sem pedalar, ela não vira quando você está na água. E você pedala e ela vai se movendo. Então, eu acho que ela pode ser uma coisa muito bacana para ensinar as crianças a pedalar também. Ela é um jeito dele estar na bicicleta, né, com o pé já girando, mas não precisar daquele equilíbrio todo. O flutuador faz esse equilíbrio. Esse é um videozinho que eu fiz do primeiro protótipo aí. Ainda no comecinho, foi um caixotão. Esse aí a bicicleta flutuou. Eu achei que ficou, no primeiro momento, me deu uma resposta que eu precisava. Eu consigo me equilibrar numa bicicleta no mar? Consigo. Dali, eu desenvolvi muito, porque ela, beleza, flutuou, mas navegar, passou longe de navegar. Ela realmente não tinha nenhuma hidrodinâmica, foi bem grandona, assim, meio desengonçada. Daí, dali, eu melhorei muito, fiz um monocasco, assim, fiz tudo com fibra de... epóxi, um bloco único, aí eu comecei a pegar onda, cheguei a pegar onda com ela, meus filhos também, tudo, a Pote, o Fran, se divertia com a bicicletinha, que eles são de campeonato, de surf e tudo, então a gente se jogava aí no mar, passou por vários testes, mas parou, tá em stand-by, eu acho que em algum momento eu volto ainda com esse protótipo, e acho que vou dar uma desenvolvida bem legal ainda para. Eu acho legal a ideia de pedalar. O Yuri, né, fez aí também a bicicleta anfíbia, né? A ideia dessa bicicleta é assim, você conseguir entrar e sair da água sem parar. Sem parar para montar nada, mexer em nada. Do jeito que você está pedalando, se tem uma descidinha para entrar no mar, na água, no rio, você entra, sai pedalando, não desce, não se molha, e sai. Até eu fiz uma oficina no CEP, essa aí já é um pouco mais avançada, não é a última, mas tá vendo? Ela já é um bloco único, não são dois flutuadores, né? E essa aí conseguiu, tem umas pazinhas atrás, tá vendo? Então, do mesmo jeito que você tá pedalando, você segue ali na mesma posição, se movimentando na água. Ela... Depois ainda deu uma bela melhorada na estabilidade dela e tudo, coloquei umas velas também para testar. Mas aí, ela, tá vendo? Na água, aí ela já tá totalmente só na flutuação. E daquele jeito você também, na hora de sair, vai subindo e sai pedalando. Até no canal de Santos, lá eu fiz uma oficina no Sesc lá de Santos, a gente fez uma réplica dessa bicicleta junto com mais uma galera que queria fazer e nessa a gente atravessou aquele canal. Eu falei, olha aí, o cara está aqui da bicicleta, tem que esperar a balsa, espera uns 10 minutos, a balsa mais 10, aí com a bicicleta eu fiz tipo um comparativo, sabe? Eu entrei, na hora que o cara entrou na fila, eu entrei com a bicicleta, sem me molhar, atravessei o canal, saí do outro lado, e o cara não tinha chegado ainda com a bicicleta dele. Eu acho que ela é uma coisa assim, é uma invenção meio exótica. Se foi um dia que eu salvei uma tartaruguinha, gente, que terrível que está o planeta, né? Por que, né, que a gente está fazendo isso com o planeta de deixar tanto lixo? Aqui, ó, esse é um projeto, Tamoio de Ubatuba, um projeto de uma galera firmeza que limpa as praias. É assim, é triste, eu fico triste, sabe? Sai para velejar, vejo quantidade de lixo flutuando. Esse dia, olha aí, eu tava, sabe o que eu tava falando para ela, a tartaruga? Desculpa, tava quase chorando, né? Porque é uma porcaria de um resto de uma rede que ela se embolou e tava morrendo naquela rede. Eu não tinha faca, não tinha nada, enfiei a boca do lado do pescoço dela, falei, vai morder minha orelha aqui, mas eu mereço, enquanto humano, desgraça que a gente é enquanto humano, sabe? Assim, tá terrível. Às vezes, assim, é ruim demais falar esse negócio da pandemia, mas...
Mas deu certo.
Mas eu não acho, que não é nem um vírus, é um antivírus, sabe? Assim, a gente olhar o planeta Gaia, sabe? Eu entendo que o planeta, a Terra, é um ser vivo. Eu acredito que a Terra é redonda, né? Que tem gente que nem acredita. E eu acho que ela é de ser vivo mesmo, Gaia. Então, se você olha de fora uma foto do planeta Terra e da intervenção que a gente está fazendo no planeta Terra, coloca do lado uma célula, qualquer outro ser vivo, um vírus, o jeito que aquilo ali vai dominando a célula e mata a célula, é exatamente o mesmo desenho que a gente está fazendo no planeta Terra. Basta olhar o macro. É como se fosse um laboratório lá, o cara olha e fala, olha, essa célula aqui está com um vírus, vamos dar um negócio aqui para tirar esse vírus aqui, ó, porque ela vai morrer. É isso que vai acontecer. A gente continuar, enquanto a humanidade vive atuando desse jeito no planeta, a gente vai matar o ser vivo que a gente depende dele para viver. Então, eu fico indignado assim, com todas as forças com essas paradas. Esse da tartaruga foi assim, tipo um dia que eu voltei para casa, falei, meu Deus, que por quê, né? Por quê? E assim, hoje eu trabalho muito com uma pegada de construção, eu não sei, é um jeito, né? Cada um na sua profissão tem que buscar, ver o que dá para mudar, porque continuar do jeito que está, não dá. A gente tem que encontrar outros caminhos. Eu acho que na arquitetura o caminho está... Eu também não acho que a gente tem que construir o tanto que a gente está construindo, nem que tudo devia ser com terra, mas a coisa de construir com material natural, eu acho que é um jeito de diminuir, né, o impacto, né, que a gente tem um impacto muito grande na hora que a gente constrói. É uma coisa absurda, não adianta nada se reciclar a vida inteira, chega na hora de construir e não se toca que você vai, meu, consumir 20 vezes todo aquele lixo que você consumiu na vida inteira construindo uma coisa que é muito material. É muito desperdício que acontece se você não tá ligado. É um impacto muito grande que pode ser gerado nesse momento da vida que você fala, ah, vou construir, juntei com dinheiro e tal, pô, agora vou construir uma casa. É, talvez o momento mais impactante da vida, né, do humano, né, é a hora que ele constrói. Então, eu hoje estou nessa, tentando, dentro da minha profissão, buscar um pouco esse caminho de diminuir um pouco, né, essa pegada. O concreto é um cimento, é o oitavo maior emissor de CO2 do planeta Terra. É 8% da emissão de CO2 do planeta Terra. É muito, muito. Assim, e é muito usado sem necessidade. A Terra, ela não é tão falada porque ninguém vende terra. A Terra está debaixo do teu terreno, é só você pegar e levantar a tua parede. Essas técnicas de baixo impacto, elas não têm o mercado para auxiliá-las a entrar no mercado, porque não existe mercado, é de graça. Ninguém vai vender, ninguém vai falar que é bom. É uma luta gigante na arquitetura a gente tentar conquistar esse espaço. Então, é fazer muito bem feito, porque também tem um estereótipo de que a casa de terra vai ficar caindo, vai ficar cheia de problema, de trinca, e não tem nada disso. A casa pode ser super bem feita, né? E, então, assim, tudo isso é um desafio meu hoje, né? De trabalhar com isso, de hoje eu me foquei nisso, assim, de fazer projetos de arquitetura, de casas, e estou trabalhando com isso aqui em Ubatuba, fazendo
você
casas...
Você falou mesmo que você não está... As casas que você está querendo, justamente, agora falando do Argos Arquiteto, tá? A gente está vendo aqui, você está numa casa que é feita de barro, né? É. As paredes são super retas, tudo. E você falou que agora você está construindo, você está com vários... mais ou menos, mas...
Não, essa aqui é mais ou menos, mas é porque a gente tinha falado de uma outra, né? É outro projeto. Esse aqui não é projeto meu, esse aqui é do meu colega Paulo Sanches. É a história que eu conheci a Jo, ela já tinha feito a casa, né? Mas há uma outra que eu construí vizinha aqui, ela realmente, eu busquei uma arquitetura mais contemporânea, mais parede retinha. Até muitas pessoas que vão lá falam, ah, ela é de terra, olha, não parece. É porque não parece mesmo, uma casa de terra, ela não tem que ser diferente de uma casa de cimento. O que muda é o pedreiro fazer bem feito ou mal feito. Um pedreiro pode fazer mal feito uma parede de tijolo, pode fazer mal feito uma parede de terra, e vice-versa. Uma parede de terra bem feita, que você, sua intenção seja ficar retinha, ficar idêntica a uma parede normal, uma parede qualquer outro material, você consegue. Basta você ter o pedreiro, colocar o prumo, passar a régua, fazer certinho a parede, que ela vai ter um acabamento, vai ficar... Então, eu também, assim, tenho uma linguagem mais contemporânea. Eu busco os planos mais retos, umas aberturas de vidro maiores, que nem sempre é esse paradigma, né, da construção com terra, geralmente mais rebuscada. A galera usa muito, assim, põe as garrafinhas coloridas, os negócios. É super legal, é uma linguagem, não desmereço, eu acho que é super legal. Quanto mais construções com terra existir, melhor. Mas a minha linguagem é outra, é mesmo uma construção mais contemporânea, porque eu acho que eu não tenho que me limitar a nenhuma linguagem. Eu gosto de um jeito de fazer, abrir bastante para entrar um sol do norte, principalmente. Aqui o Ubatuba é importantíssimo, porque a gente está no meio da Mata Atlântica, precisa secar a casa, várias questões que eu busquei nessa outra casa, e foi super legal que juntou duas coisas, né? Assim, que é essa coisa que é caiçara mesmo, bem no local, todo mundo que trabalhou nunca tinha feito para um cliente uma casa de terra, mas já tinha feito para o tio, para o avô, junto com o pai, né? Então, são saberes que se uniram ali, né? E com uma outra linha, que eles também nunca tinham feito tão, assim, tão retinha, tão rebocado, e tudo com esses planos de vidro, e isso aí foi muito legal e abriu portas para outras, e assim, eu acho que também fazer o cara que está ali, o caiçara, que de repente estava pensando em destruir a casa dele de terra, que estava quase caindo, e colocar uma de cimento, ele faz lá e fala, poxa, olha, era só colocar aqui, então, aqui um pouco mais de cal aqui, que negócio, pá, pô, vou manter minha casa lá, que legal, a galera está fazendo, é legal fazer com terra. Então, tem vários processos, né? Não é uma busca de ter, assim, uma casa para eu ter mais cliente. Isso não tem problema nenhum, adoro ter mais clientes, mas eu acho que mais do que isso, é que pessoas contratem outros arquitetos e peçam, não, eu quero com terra, eu quero com material natural, eu quero um teto verde. As pessoas estão começando a ter essa busca, isso que é a grande transformação, porque o arquiteto querer fazer, mas nenhum cliente querer construir, também não adianta nada, né?
Tá, o tempo de construção, já que a gente está falando de arquitetura, de uma casa com a parede de barros ou de blocos ou tijolos, é um pouco mais longo, né?
Depende da técnica que você vai usar. Eu acabei de entregar agora uma casa, a gente construiu em 10 meses, ela toda de pau a pique. E ela, o que acontece? A gente sobe a parede,
qual
faz
tamanho,
um barreamento.
Desculpa, qual o tamanho 200, da casa?
230 metros quadrados. Ela é... Não alterou em nada o tempo de construção. A pandemia alterou mais do que a questão da terra, sabe? Daria para ter feito até antes. A questão foi mais o jeito de construir. Se você, por exemplo, precisa fazer adobe, tijolo de adobe, você vai se preparar antes. Antes de começar a construir, você já vai começar a fazer seus tijolinhos de adobe. É uma técnica que existe que você... Senão você vai começar a obra e vai começar a fabricar o tijolo? Não dá, porque já está numa pilha lá de tijolo. Um jeito de fazer, outro jeito é esse aqui, iterador, são sacos de terra que você vai parece uma salsicha, assim, que você vai apiloando e vai colocando uma em cima da outra. Ela dá uma mão de obra grande, a parede fica grossa, mas é ótima de acústica, várias características muito boas, e ela é um serviço ininterrupto. Se você quiser, tendo mão de obra para ir fazendo, você vai fazendo, não precisa esperar nem secar nem nada, ela se estrutura ali, porque a terra é compactada. A taipa de pilão também, né, que você coloca as formas, você vai pilando, né, tem gente. A mais rápida, para mim, é o pop, que realmente é uma técnica que você coloca. Aí você tem que esperar secar para rachar. Aí esse tempo você tem que ter. Mas basta você colocar uma logística dentro da tua obra que você consegue fazer isso de boa. Primeira coisa que você vai fazer, subir todas as paredes. Acabou. Encheu ela de terra. Está secando. Enquanto isso, vai fazer piso, vai fazer hidráulica, vai fazer elétrica, vai fazer o telhado, vai fazer marcenaria, vai fazer não sei o quê. Secou. Vem a última mão. O teu reboco final. Aquilo ali vai aparecer uma fissurinha depois. Aí, você está terminando a obra. É hora de vir com a última mão, que é uma pinturinha, acabou. A obra fica pronta junto com a secagem da parede. 10 meses, até em Ubatuba, que chove o tempo todo, chuva, né?
Chuva.
Então, você faz o telhado primeiro, para poder construir a casa e não ficar caindo água de chuva na tua parede. Tem alguns macetinhos. Mas é super de boa, de custo, ela fica o mesmo custo. Às vezes até mais barato, se você tem a terra no teu terreno, ela fica mais barata. Se você tem um bambuzal, uma coisa que você pode pegar a madeira para fazer, né, embaramento para segurar essa terra. Então, são técnicas que cada uma tem suas características, né? Assim, algumas são mais práticas para alguma situação. A taipa de pilão, ela é estrutural. Então, você pode construir a taipa, esperar ela secar. Aí sim, você tem que esperar ela secar para ela ter a força estrutural. Aí você coloca o peso em cima. Então, você, de repente, vai só com terra economizar de ter, usar madeira ou qualquer coisa para fazer um pilar. A terra vai ser um pilar. Mas ela é... a gente pode falar aqui mais uma hora, né? Só que a gente já deu o nosso tempo.
Está chegando nosso tempo. Mas só para perguntar uma coisa, porque eu acredito que as pessoas que estão nos ouvindo, elas, que eu moro em casa ecológica, eu conheço essas técnicas, né? Mas elas ficam imaginando uma casa de pau a pique, aquela casa simplinha, que pode ter barbeiro, que pode ter bicho, que não sei o quê. E não é por aí, né, Argos?
Não é, vocês não têm uma foto da casa lá que eu fiz lá em Tamambuca aqui, né? Aí
pois
não, né?
Temos.
Mas é um paradigma, é uma bobagem, isso aí. Não sei o que é. Eu acho que a indústria é tão nojenta que ela é capaz de tudo, sabe? Muito disso aí é coisa, às vezes, que a própria indústria faz questão de ficar ali, sabe? Para ninguém se apropriar disso, porque quando as pessoas se derem conta de que uma casa não é, tudo isso. Parece que é uma coisa assim, né?
Aí.
Nossa, a casinha lá de Itamambuca, que ganhou prêmio e tudo, ela foi feita toda com terra. Tem uma parede atrás da rede, que é a taipa de pilão, que eu fiz para ser estrutural, segurar o telhado, é teto verde, tá vendo? Aí a madeira é eucalipto tratado, com tábua de pinos tratado também. Enfim, ela é uma casa, né, que eu acho que rompe esse paradigma. Você fala, tem barbeiro. Que barbeiro? Onde está vendo barbeiro? Não tem buraco para barbeiro. Barbeiro tem buraco. Se você faz uma parede de tijolo furado e deixa ele sem reboco e tudo craquelado daqueles buraquinhos do tijolo furado, vai entrar bicho ali também, óbvio. Bicho adora buraco. Então, se você faz um reboco bem feito, com traço certo, põe o cal, areia, terra... Sabe, você não precisa colocar material nenhum. Esses materiais que eu estou falando são super baratos e não são de graça, muitas vezes, né? A terra e isso aí você consegue com uma técnica que não é. Não estou criando nada, isso é milenar, entendeu? Está tudo escrito nos livros, basta pesquisar, tem todos esses traços de massa, tudo já está tudo mais do que pesquisado e mais do que falado. A gente sabe fazer direito, consegue fazer direito, e eu acho que rompe tudo isso, né? Assim, o cara que fica nesse papo, mas a casa não vai cair, eu tenho que aguentar essas piadinhas, mas não tem nada disso, entendeu? Não tem. É uma casa super forte, rígida
e linda que está indo.
Que legal, obrigado. Então, assim, tomara que as pessoas se conscientizem, né? E não só com a construção da casa, mas com tudo, né? Com lixo, com tanto de coisa. Acho que o teu canal aí já é um canal de que quem te segue aí já é a galera que eu acho que já tem uma consciência mesmo, né? Então nem precisa ficar falando, né? Você já tem tanta essa pegada aí da permacultura, né? Na puxada que você deu aí do vídeo. Então, eu tenho certeza que também, assim, já tem uma galera muito consciente, já tem uma turma que é o que me dá uma esperança, assim. Agora, eu estou começando a trabalhar com isso porque os clientes chegam para pedir isso. Antigamente não tinha. Eu tentava, eu falava, não, vou fazer com terra. E sempre tinha essas piadinhas, tinha a coisa do, né, ah, vai levar de barbeiro. E, não, a minha eu quero normal. Não sei se essa... Então, assim, está mudando, né? Mais do que eu, acho que, assim, os clientes estão surgindo, isso é muito legal para mim, com tanto de amigo que construía também com terra, que não tinha cliente, agora está começando a ter um tanto, eu falo, que bom, cara, que bom, tem que ter alguma coisa, uma luz, né, para a gente ser no fim do túnel disso, uma esperança, assim, de que a gente vai mudar, né, tem que mudar, porque se é isso, eu tenho essa visão do vírus, sabe, eu falo, gente, mas será que é irreversível a gente mesmo perceber isso e a gente mesmo reverter essa situação? Porque, olhando de longe, a gente vê o globinho terrestre ali, a gente fala, cara, a gente está acabando com tudo aqui, está tipo, dominando, assim, tá terrível. Como, né, que a gente vai conseguir se unir e ter essa força de reverter uma coisa que envolve tanta grana, tanto mercado, tanto consumismo, tanta limpeza cerebral já na cabeça da galera, de consumir tanto tempo, né, televisão, essa mídia maluca querendo te vender, querendo fazer tudo ser, né, coisa espiritual, a coisa do Inca que eu tava falando, a coisa do hindu que tem no último estágio da vida, querer ser iluminação, ele não quer mais nada material, ele abre mão de tudo, né, ele fica ali exclusivamente meditando e buscando a elevação, assim, eu acho que são contradições, por isso que eu gosto que as pessoas viajem, né, para elas verem que é possível outras realidades, que é possível outros jeitos de encarar a vida, o que é ser feliz na vida, o que é ter sucesso na vida, né, aí você vê um indiano que, médico, que tinha um milhão de coisas e tal, e chega no final da vida, abre mão de tudo e vai, é porque aquilo ali é o mais importante mesmo na vida, né, é a gente ter essa espiritualidade, porque com isso a gente vai viver bem com o entorno, a gente vai fazer bem com os outros, outras pessoas vão aprender coisas boas também, eu acho que é por aí, não tem outro caminho não.
Oh, o Marcelo escreveu, a Cláudia, Claudinha Guiar, parabéns, adorei, me inspirou a fazer coisas assim. E esse é o objetivo, né, Argos? Colocar um pouquinho de tempero, ó, o Marcelo, educação diferenciada, que ele tem a Morgana, uma filha que é uma graça, na live dele ela vai aparecer, provavelmente ela é a Carla. Argos, adorei, está sendo ótimo, a gente até falou uma horinha, tá, já passamos de uma hora. Então,
tá bom,
você
mas
quer
legal,
deixar seu
viu,
contato para as pessoas? Como
então,
é que elas
eu tenho
encontram?
Um site que tem. O site virou uma mistura aí de dessas aventuras, com um pouco de arquitetura, eu coloco um pouco de tudo ali, que é o meu nome, argoscaruso.com.br. Argos Caruso, tudo junto, né? E Caruso com S. Aí lá tem meu contato também, tem bastante coisa da Volta ao Mundo, tem um pouco da regata também, dos 500 anos. E lá eu tenho um pouquinho dessas. Da casa também. Mas é isso, Vera. Foi um prazer. Muito legal conversar aí com você. Um abraço para você, para o Yuri. Foi um prazer para todo mundo que assistiu a gente aí. É isso aí. Muito bom.
Muito obrigada. Então, Argos, semana que vem, ó, o Yuri botou ali, ó, argoscaruso.com.br. Semana que vem, nós vamos continuar na água, porque hoje a gente falou de viagens e tal. Nós vamos entrevistar o Guilherme Sucena, que largou ele também. Ele tinha uma vida tranquila, ele largou tudo para morar num veleiro e trabalhar de skipper. Ó, o Antônio Carlos, que acabou de pôr aqui, é o meu irmão, que é arquiteto também. Eu acho que é bem legal aí, ó, falar contigo no futuro sobre casas de barro super adobe, né? Muito legal. Então, pessoal, muito obrigada de novo por participarem conosco dessa live. A gente agradece e queremos que todos mantenham uma vibração muito boa, muito positiva para a nossa Gaia, né, Argos? Poder vibrar positivo e expulsar esse vírus para bem longe da gente.
É, vamos sair dessa aí vivo, com cuidado, daqui a pouco a gente vai ser vacinado, vamos manter aí isolamento, cuidar da gente, cuidar dos próximos, e é isso aí, uma hora vai passar, nada para sempre, vamos segurar essa onda aí, daqui a pouco todo mundo se abraçando, se beijando.
Com certeza. Gente, muito obrigada.
Obrigadão.
Boa noite a todos. Ó, vi uma bicicleta flutuando uma vez na praia da Serra. Ah, viu, Claudinha? Tá falando aí que era dele. Que legal. Argos, um grande beijo. Obrigada a todos. Uma boa noite e até semana que vem na live sobre vida a bordo.
Valeu, valeu. Um abração.
Para acompanhar outros podcasts e lives, assine o canal do YouTube, Canal Sanada, e visite o site aventura.com.br para conteúdos exclusivos de aventuras, turismo, sustentabilidade e muito mais.